Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, neste sábado 24 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Maris Caton. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na Cidade do Vaticano, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 19 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Santo Padre nomeou Patriarca de Jerusalém dos Latinos Sua Excelência Reverendíssima Dom Pier Battista Pizzaballa. Ao receber os professores e alunos da Pontifícia Faculdade Teológica Mariano, em Roma, Francisco recordou nesta manhã que os tempos em que vivemos são os tempos de Maria. Francisco, ecologia integral, necessária uma profunda conversão interior. Mensagem do Papa aos participantes do encontro internacional numa iniciativa do Movimento dos Focolares. Cadê o Parolin? Educar o cuidado para orientar a política e a economia. O Cardel participa de uma conferência dedicada à ecologia integral na modalidade online pela Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice. Bom dia mais uma vez a você, um bom sábado. Hoje, 24 de outubro, o Santo Padre, recordamos, nomeou Patriarca de Jerusalém dos Latinos, Sua Excelência Reverendíssima Dom Pier Battista Pizzaballa. Nós vamos saber mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Mas hoje, dia 24, também a Igreja recorda Santo Antônio Maria Claret. Manuel Tavares.
Antônio Maria Claret nasceu em Sallent, na Catalunha, em 1807. Filho de modesto tecelão, aos 22 anos, ingressou para o seminário de Vic. Aos 28 anos, foi ordenado sacerdote, dedicando-se de corpo e alma ao serviço ministerial na cidade natal. Seu ideal, entretanto, ultrapassava os limites da sua paróquia. Desejava um apostolado mais amplo. Pensou, então, em se colocar à disposição da propaganda Fidei. Mas não era o que sonhava para si. Procurou, então, passar para a Companhia de Jesus, o que também não deu certo. Retornou à terra natal como vigário. Logo depois, abandonou tudo para se tornar missionário apostólico. Percorreu todas as povoações da Catalunha e das Ilhas Canárias. Antônio Maria Claret procurou concretizar seu grande sonho apostólico, fundar uma congregação que se dedicasse ao apostolado das missões, à evangelização dos povos. Com alguns companheiros sacerdotes, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, popularmente conhecidos como Padres Claretianos. Mais tarde, fundou também o Instituto das Irmãs de Ensino de Maria Imaculada. Em 1850, foi nomeado bispo. O Papa Pio XI o considerava precursor da ação católica dos tempos modernos. Santo Antônio Maria Claret morreu em Fontfroide, na França, em 1870.
O Santo Padre nomeou Patriarca de Jerusalém dos Latinos Sua Excelência Reverendíssima Dom Pier Battista Pizzaballa, até agora administrador apostólico sede vacante da mesma circunscrição. A nomeação foi publicada neste sábado pela Sala de Imprensa do Vaticano, na véspera da festa de Nossa Senhora, Rainha da Palestina. Sua beatitude, Pier Battista Pizzaballa, nasceu em 21 de abril de 1965 em Colonio Alserio, diocese e província de Bergamo. acolhido no seminário menor da província franciscana de Cristo Rei, em Bolonha, em setembro de 76, no dia 5 de setembro de 84, iniciou seu noviciado no convento de Laverna. Fez a profissão temporária em Laverna, em 7 de setembro de 85, e a profissão perpétua em Bolonha, em 14 de outubro de 89. Após o seu primeiro ciclo de estudos filosófico-teológicos, obteve a sua licenciatura em teologia no Pontifício Ateneu Antonianum de Roma. Em 27 de janeiro de 90, foi ordenado diácono. Em 15 de setembro de 90, presbítero na Catedral de Bolonha, pelo cardeal Giacomo Bife. Chegou à custódia da Terra Santa no dia 7 de outubro de 90 e concluiu seus estudos de especialização no Studium Biblicum Franciscano de Jerusalém em 1993. Em seguida, foi professor de hebraico bíblico na Faculdade Franciscana de Ciências Bíblicas e Arqueológicas de Jerusalém. Começou seu serviço na custódia da Terra Santa no dia 2 de julho de 99. Em 9 de maio de 2001, foi nomeado guardião do convento do Santo Simeão e Ana, em Jerusalém. Envolvido no cuidado pastoral dos fiéis católicos de expressão judaica, foi nomeado vigário patriarcal em 2005 até 2008. O Definitório Geral da Ordem dos Frades Menores elegeu-o custódio da Terra Santa e guardião do Monte Sião em maio de 2004, cargo que desempenhou até abril de 2016. No dia 24 de junho de 2016, o Santo Padre nomeou arcebispo titular de Verbe e administrador apostólico, sede vacante, da Diocese Patriarcal de Jerusalém dos Latinos. Em 10 de setembro, foi consagrado bispo na Catedral de Bérgamo pelo cardeal Leonardo Sandri. É membro da Congregação para as Igrejas Orientais. Ao receber os professores e alunos da Pontifícia Faculdade Teológica Marianum de Roma, o Papa Francisco recordou nesta manhã de sábado que os tempos em que vivemos são os tempos de Maria. Ir à escola de Maria é ir a uma escola de fé e de vida. Francisco, nessa frase, encerra o sentido e a perspectiva da pesquisa da Pontifícia Faculdade Teológica Marianum de Roma, confiada aos servos de Maria, nos seus 70 anos de fundação. A Mariologia a ser vivida precisamente no estilo mariano, colaborando com outros institutos, permanecendo atentos aos sinais dos tempos marianos, por vezes purificando a piedade popular, levando à cultura, também através da arte e da poesia, a beleza que humaniza e difunde esperança. No pensamento de Francisco emergem dois conceitos fortes sobre Maria como mãe e como mulher. Recordando que vivemos no tempo do Concílio Vaticano II, a Mariologia, sublinha o Papa, buscou força na Lumen Gentium e que, partindo dali nos tempos de Maria, é necessário redescobrir as maravilhas de Nossa Senhora, indo até ao coração do seu mistério. Mãe, a melhor das mães, capaz de tornar a Igreja e o mundo mais fraternos. A Igreja, afirma ainda Francisco, precisa redescobrir o seu coração materno, que bate pela unidade, mas também precisa da nossa terra para voltar a ser a casa de todos os seus filhos, onde todos somos irmãos, onde há lugar para cada descartado das nossas sociedades. Precisamos da maternidade, de quem gera e regenera a vida com ternura, porque só o dom, o cuidado e a partilha mantém a família humana unida. Pensemos no mundo sem as mães, disse o Papa. Não tem futuro. As vantagens, os lucros por si, não dão um futuro. Na verdade, por vezes, aumentam as desigualdades e as injustiças. As mães, em vez disso, fazem com que cada filho se sinta em casa e dão esperança. E a mensagem do Santo Padre aos participantes do encontro internacional EcoOn, iniciativa ecológica do movimento dos Focolares. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta sexta-feira aos participantes do encontro internacional EcoOne, iniciativa ecológica do Movimento dos Focolares, que se realiza em Castel Gandolfo, nas proximidades de Roma, até 25 de outubro, no âmbito do ano especial dedicado ao 5º aniversário da carta encíclica Laudato Si. O encontro envolve uma rede de professores, acadêmicos, pesquisadores e profissionais das ciências ambientais e tem como tema Novos Caminhos para a Ecologia Integral, 5 anos depois da Laudato Si. O objetivo do evento é examinar o impacto desse documento no mundo contemporâneo, analisando o papel que indivíduos e organismos sociais podem desempenhar no cuidado da casa comum. No início de seu discurso, Francisco agradeceu à Eco One e aos representantes do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e do Movimento Católico Global pelo Clima, que colaboraram para tornar possível este evento, que analisa uma visão relacional da humanidade e do cuidado do nosso mundo, a partir de uma variedade de perspectivas: ética, científica, social e teológica. Recordando a convicção de Chiara Lubich de que o mundo criado traz em si mesmo um carisma de unidade, confio que a sua perspectiva possa guiar o seu trabalho no reconhecimento de que tudo está interligado e que se exige uma preocupação pelo meio ambiente unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade, ressalta o Papa no texto. Francisco chama a atenção para a necessidade urgente de um novo paradigma socioeconômico mais inclusivo, que reflita a verdade de que somos uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos. Esta solidariedade recíproca e com o mundo que nos rodeia requer uma vontade firme de desenvolver e implementar medidas concretas que favoreçam a dignidade de toda pessoa em suas relações humanas, familiares e trabalhistas, combatendo ao mesmo tempo as causas estruturais da pobreza e empenhando-se por proteger o ambiente natural. Segundo o pontífice, para alcançar uma ecologia integral é necessária uma profunda conversão interior, quer a nível pessoal, quer comunitário. Lembrando os grandes desafios que temos de enfrentar neste momento, como as mudanças climáticas, a necessidade de um desenvolvimento sustentável e a contribuição que a religião pode dar para a superação da crise ambiental, Francisco afirma que é essencial romper com a lógica da exploração e do egoísmo e promover a prática de um estilo de vida sóbrio, simples e humilde. O Papa espera que esta iniciativa ecológica dos focolarinos possa cultivar uma corresponsabilidade de uns pelos outros, como filhos de Deus, e um renovado compromisso de bons administradores do seu dom da criação, e conduzir a novos caminhos que levem a uma ecologia integral em prol do bem comum da família humana e do mundo.
O Papa Francisco encontra o júri do prêmio Zayed Fraternidade Humana. Em Roma, para discutir as regras e critérios de escolha do prêmio, os jurados foram recebidos em audiência pelo pontífice. O júri do prêmio Zayed para a Fraternidade Humana encontrou-se nesta sexta-feira pela primeira vez com o pontífice. A ocasião foi a sessão de trabalho organizada em Roma para discutir os mecanismos de avaliação que o júri irá seguir até ao anúncio do vencedor em janeiro de 2021. Durante o encontro, foram discutidas as regras e critérios para a escolha do prêmio, que inclui a possibilidade de nomear personalidades e instituições que tenham dado um contributo significativo ao serviço da humanidade. Na segunda-feira, dia 19, a comissão anunciou o convite à apresentação de candidaturas para a segunda edição do prêmio, e esta é a primeira vez que isso acontece. Na primeira edição, o prêmio foi entregue à sua eminência, o grande imã de Al-Azhar al-Sharif, professor Ahmed al-Tayeb, e sua santidade, o Papa Francisco, Abu Dhabi, fevereiro de 2019, pelo seu papel na assinatura do documento sobre a fraternidade humana. Os membros da comissão julgadora do prêmio Zayed para a Fraternidade Humana elogiaram o documento, enfatizando seu significado para a humanidade, especialmente à luz dos desafios e crises que o mundo está atravessando. Também elogiaram os esforços feitos pela comissão para promover a cultura de coexistência, bem como a iniciativa de apoiar o prêmio e estabelecer critérios neutros para sua atribuição. Os membros do júri expressaram seu apreço pela vontade dos Emirados Árabes Unidos em apoiar os esforços para alcançar os objetivos do documento sobre a fraternidade. O juiz Mohamed Absalan disse que o Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, inspirado no histórico documento sobre a Fraternidade Humana, continuará a reforçar os esforços conjuntos para o bem da humanidade. Acrescentou que o prêmio será uma plataforma internacional, anual, para aqueles que acreditam na coexistência e na paz em todo o mundo, e que o prêmio será entregue ao vencedor numa prestigiada cerimônia anual, a ser realizada no aniversário da assinatura do documento sobre a fraternidade. Na última quinta-feira, o arcebispo de Santiago, Dom Celestino Aós, durante a sua participação num programa de Rádio Maria, Ponto de Encontro, voltou a falar sobre o plebiscito que, neste domingo 25 de outubro, chamará os chilenos a expressarem-se sobre a Constituição e sobre as duas igrejas queimadas na capital, convidando a um diálogo mais justo e pacífico no país. Dom Aós, entrevistado pelo padre Roberto Navarro e pela jornalista Macarena, respondendo à pergunta sobre os atos de violência ocorridos em Santiago do Chile no passado fim de semana, durante os quais foram queimadas duas igrejas na sua arquidiocese, disse estar preocupado não tanto com a destruição material dos edifícios, mas com o sofrimento das comunidades paroquiais. A indignação, disse ele, é tudo para o povo de Deus, para nós, para os crentes. Isso é o que dói. O prelado, tal como o Papa Francisco, expressou a importância de ser irmãos e irmãs, de aprender a viver juntos no respeito pela dignidade de cada pessoa. Depois relatou uma conversa que teve com o Papa alguns dias, durante a qual o pontífice expressou a sua proximidade e solidariedade para com o povo chileno e encorajou-o a continuar na sua missão de busca da paz e do encontro. Quero transmitir a todo o povo chileno, não só aos católicos, disse o arcebispo, a solidariedade do Santo Padre que está muito próximo de todos nós, que reza por nós e que se interroga, como nós, como pode nos ajudar a irmos avante. Enfim, o arcebispo de Santiago convidou uma vez mais os cristãos e todos os cidadãos chilenos a cumprirem o seu dever cívico e a exercerem o seu direito de voto no próximo domingo, sabendo que cada ação tem consequências. Ele pediu a todos aqueles que não podem ir votar que rezem pelo Chile, por aqueles que votam, para que escolham com lucidez. Temos de escolher aqueles que são capazes e têm respeito pelos direitos, disse o prelado, porque, como vemos com dor, há outras pessoas que fazem escolhas diferentes, que escolhem a violência, a destruição. E, nesse momento, queremos construir, viver em paz e na coexistência.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão, partilhar o amor de Deus.
Na Conferência Internacional dedicada ao tema da Ecologia Humana Integral, promovida em modalidade online pela Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice, a mensagem em vídeo do secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Parolin, retoma os temas centrais da Laudato Si e os integra com a recente encíclica Fratelli Tutti. O convite é para reformular o modelo de desenvolvimento e de crescimento que coloque no centro a dignidade humana, o valor justo do trabalho e o papel fundamental da educação para a solidariedade. No ano especial que o Papa Francisco quis dedicar à oração, a reflexão e as boas práticas inspiradas na encíclica Laudato Si, a Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice organizou uma conferência internacional em duas sessões sobre um duplo tema, Governance and Business Models, em 23 de outubro, e Education and Training, em 30 de outubro. Ambos os eventos foram agendados em modalidade online, na plataforma Zoom, dada a prolongada emergência da pandemia de Covid-19. A abertura foi feita pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, através de uma mensagem de vídeo em que traça um fio comum entre Laudato Si e a Fratelli Tutti. Aproveitar esse momento de provação como um momento de decisão. Esse foi o convite do Papa Francisco no extraordinário momento de oração universal feito na fase aguda da pandemia na Praça São Pedro, no dia 27 de março. dessas palavras, de uma citação ampla daquele discurso que permaneceu imediatamente memorável, e também da encíclica Fratelli Tutti, na qual o pontífice nos lembra que a pandemia nos expõe às nossas falsas seguranças, forçando-nos a contar com a fragilidade das criaturas finitas, como somos, o Cardeal Parolin iniciou nesta sexta-feira o seu discurso. O desafio, sublinhou Parolin, é restaurar o curso do navio da humanidade em direção ao Senhor e aos outros, num espírito de cooperação na redescoberta de nossa pertença ao mundo como irmãos e irmãs. O Cardeal Parolin volta a explicar que o conceito de ecologia integral vai muito além da dimensão meramente ambientalista, pondo em questão uma visão integral e multifacetada da vida que inspira as melhores políticas, os indicadores, os processos de pesquisa e desenvolvimento e os critérios de avaliação, evitando interpretações distorcidas do que é desenvolvimento e crescimento. A centralidade da pessoa humana e a necessidade de promover uma cultura do cuidado em oposição à cultura do desperdício é o ponto focal dessa abordagem da vida e da gestão de recursos. O descarte pode se manifestar de muitas maneiras, indicou Parolin, como na obsessão de reduzir os custos do trabalho, perdendo assim o sentido do valor do direito ao dever de trabalhar, que representa um elemento essencial para a realização tanto da personalidade de cada pessoa quanto daquele dever de solidariedade dentro de nossa comunidade social, que se estende também às gerações futuras. Essa mudança de direção deve ser conduzida alavancando a dimensão ético-social envolvida no conceito de ecologia integral, declarou Parolin, enfatizando a importância decisiva da instrução e da formação para acompanhar soluções políticas e técnicas. É através desse tipo de educação e pedagogia, enfatizou, que é possível direcionar tanto a política quanto a economia para um desenvolvimento humano genuinamente integral e sustentável, em benefício de todos os povos da Terra, e especialmente dos mais pobres. Covid. O amanhã sustentável é possível se mudarmos o modo de governar hoje. O Papa Francisco está certo disso e repete-o a todos. Da pandemia, se sai melhores ou piores. A crise global exige que se repensem os parâmetros da convivência humana em chave solidária. Sobre essa ideia, baseia-se o projeto Covid-19, Construir um Futuro Melhor, criado em colaboração com o Dicastério para a Comunicação e o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Oferecer um caminho que, com o fim da pandemia, leve ao início de uma nova fraternidade. É uma questão de perspectiva. O mundo em quarentena pelo coronavírus, suspenso na evolução das suas atividades, quer recuperar o seu sentido de orientação, mas deve ter o cuidado de tomar o caminho certo. Acima de tudo, deve ter o cuidado de não cometer erros que já foram cometidos. Antes de mais nada, pensar que a saúde vem do crescimento econômico. O crescimento é o objetivo errado. O que devemos visar é o desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano sustentável, diz Janet Ranganathan, vice-presidente do Research Data and Innovation of World Resource Institute, um dos peritos convocados pelo Papa Francisco na Comissão Covid-19 do Vaticano. Ranganathan lançou uma ideia. Um primeiro passo concreto, propõe, poderia ser a convocação pelo Papa Francisco de um encontro com outros líderes religiosos para criar um círculo virtuoso de sustentabilidade que continue a expandir-se para envolver todo o planeta, a fim de evitar que a conta salgada do vírus seja paga, acima de tudo, pelos pobres. Ranganathan é membro da Comissão do Vaticano Covid-19 e perguntamos a ela o que espera aprender pessoalmente com esta experiência. Espero, disse ela, aprender mais sobre o papel que a Igreja desempenha na abordagem de crises globais. As mesmas causas subjacentes desempenharam provavelmente um papel em crises anteriores, documentadas, por exemplo, já na Bíblia. líderes representando apenas os poucos privilegiados, consumo excessivo de recursos naturais, preocupação com hoje à custa do amanhã, falta de transparência e responsabilidade e incapacidade de avaliar como os efeitos dos problemas e respostas se refletem depois no tempo e num sistema calibrado de quem recebe os benefícios e quem paga os custos. A comissão inspirará outros e a nós próprios, continua ela, se colaborarmos genuinamente na criação, experimentação de abordagens que resolvam as causas profundas das alterações climáticas, insegurança alimentar e hídrica, doenças e desigualdade maciça. O imperativo de colaborar nunca foi tão grande. O Papa Francisco disse ainda, deveria unir as suas forças com outros líderes religiosos para criar um movimento global e local que peça, vote a favor e conduza o discurso sobre a preparação para um futuro sustentável. A comissão pode fornecer as motivações, as etapas fundamentais e orientações para apoiar esse movimento. O tempo é essencial. E assim chegamos ao final do nosso encontro deste sábado de manhã. A gente volta na segunda-feira, nesse mesmo horário, recordando que neste final de semana muda o horário de verão, termina o horário de verão aqui na Itália. Então, o fuso horário com o Brasil continua 4 horas, só para recordar a todos vocês. Não é mais 5, mas 4 horas. Um abraço especial e até segunda-feira, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.